Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 34. As três velhas conversaram por largo tempo, não porque muitas coisas se tivessem a dizer a respeito do que se acabava de passar, porém porque a comadre, remontando ao mais remoto lado, entendera que para dizer que muito se interessava pela volta do afilhado para casa era Mr. com contar desde sua origem a vida inteira deste, de sua mãe, de seu pai, e a sua própria, que fora a mais comprida de todas, e porque as duas velhas entenderam que para dizerem que o Leonardo estava ali muito bem, e que não consentiriam que ele saísse, entenderam ser preciso fazer o que havia feito a comadre contar a sua vida e de toda a família desde as eras primitivas. Ora, como todas essas histórias contadas de parte a parte encheram cheias de episódios, já sentimentantes, ato alegres, aconteceu que em muita garagalhada correram também algumas lágrimas durante a conversação. Não há nada que mais sirva para fazer nascer e firmar a amizade, e mesmo a intimidade, do que seja o riso e as lágrimas. Aqueles que se riram, e principalmente aqueles que uma vez choraram juntos, têm muita facilidade em fazerem-se amigos. Com efeito, no fim da conversa, as três velhas estimavam-se mutuamente de uma maneira incrível. Se esta facilidade de expansão não fosse acompanhada da grande dificuldade de rompimentos e de intrigas, seria uma das grandes virtudes daquele tempo. Porém, as simpatias que se criavam em uma hora de conversa transformavam-se em ódio no minuto de desavença. Enquanto as velhas conversavam, os contendores acalmaram-se, passou a tormenta, e se tudo não ficou logo acabado, ficou pelo menos esquecido por algum tempo. Leonardo achava-se já disposto a atender às súplicas de Vidinha e das outras moças que o não queriam por modo algum fora de casa. Os dois rivais derrotados pareciam resignar-se. Quando terminou a conferência das três, a comadre entendeu que era chegado o momento de lhe começar a pregação ao Leonardo e começou neste. Rapaz dos 300 dermos, valham-te os serafins, tu tens nessa cabeça pedras em vez de miolos. O sol não cobre criatura mais renegada do que um viram dâudas feito um valdevino sem a nem beira nem ramo de figueira, sem ofício nem benefício, sendo pesado a todos nesta vida. Se é cá conosco que fala, acudiu uma das velhas, deixa estar aonde está muito bem. Qual, senhora, pois se vem levantar poeira na casa alheia? É um galo de brigas. Ora, isso é laco entre rapazes e raparigas, deixá-los que eles se arranjarão. Redargue-o a velha. Ingenuidade infantil das velhas daquele tempo. A comadre a prosseguir, porém sendo a cada passo interrompida, tomou por seu barato a coisa por finda. Retirou-se, ficando convencionado que Leonardo permaneceria onde estava. Vidinha ficou contentíssima com semelhante resultado. Os primos, porém, fizeram macra porque tal não esperavam. Desde que viram que tudo ia continuar no mesmo pé, renasceu-lhes o despeito. Atiraram algumas indiretas, com as quais ia tudo pegando fogo novamente, porém tiveram-se ainda, um deles chamou o outro em particular. E começaram por seu turno a conferenciar, porém em segredo. Não havia nada mais natural. O inimigo era comum, juntavam-se para atacá-lo. Depois que ele fosse derrotado, a questão se decidiria então entre os dois. Depois desta última conferência serenou tudo definitivamente. Cada qual recolheu-se a seu posto. E passaram-se muitos dias em santa paz. Durante esses dias mais se estreitaram os laços entre o Leonardo e Vidinha. É sempre assim que sucede. Quereis liguemos estreitamente a uma coisa. Fazei-nos sofrer por ela. Os dois tinham sofrido um pelo outro. E era isto uma forte razão para se amarem cada vez mais. A comadre vinha regularmente ver o afilhado e visitar suas novas amigas. Tudo parecia enfim nos seus eixos naturais, porém os dois primos tramavam. E tramavam largamente. Ninguém, entretanto, atinava com o que seria. Leonardo passava a vida completa de vadio, metido em casa a todo santo dia, sem lhe dar o menor abalo o que se passava lá fora pelo mundo. O seu mundo consistia unicamente nos olhos, nos sorrisos e nos requebros de Vidinha. Um dia forjaram uma patuscada semelhante à que dera origem ao conhecimento do Leonardo com a família. Deviam sair de madrugada da cidade e passarem fora o dia. Preparou-se tu. Cestos de comida, esteiras e mais arranjos. Vidinha mão encordoar de novo sua viola, avisaram-se os convivas do costume. A hora para zá partiram. Quem estivesse menos distraído pelo prazer da patuscada do que estava qualquer dos suciantes, notaria que os dois primos deixavam-se vez em quando ficar atrás, e cochichavam como se tramassem uma conspiração. Ninguém, porém, dera atenção a semelhante coisa. Chegaram ao lugar determinado ao romper do dia. Apenas começavam a preparar-se para o almoço, viram surgir, ninguém soube bem de onde, a figura alta, magra, severa e sarcástica do nosso célebre Major Vidigal. Correu por todos um sinal de pouco o contentamento, exceto pelos primos, que trocaram entre si um olhar de inteligência e triunfo. Os olhos de Vidinha dirigiram-se instintivamente para Leonardo. O Major Vidigal deixou passar o primeiro momento de surpresa e depois, sorrindo-se, disse, como costumava, com sua voz descansada. Não tenham medo de mim, que não sou nenhum papa crianças, nem eu venho desmanchar prazeres de ninguém. Quero só saber quem é aqui o amigo Leonardo. Vidinha fez logo cara de choro. Leonardo levantou-se sem saber como, e disse todo trêmulo.
Sou eu, vejam, respondeu Vidigal indimofa, eu não sabia. Pois, meus amigos, não se assustem que o caso não foi para tanto. Um sucio de menos numa patuscada não faz falta nenhuma. Este amigo vai conosco. Se ele puder, voltará em breve, mas creio que já não chegará a tempo para acabar a patuscada.
Qual, meu Deus? Mas por que então isto? Que mal é que ele fez?
Ele não fez nem faz nada, mas é mesmo por não fazer nada que isto lhe cede. Leva granadeiro.
E um dos granadeiros com que viera o major acompanhado foi tratando de conduzir o Leonardo. O Vidigal seguiu-os tranquilamente, sem alterar o passo, e dizendo polidamente.
Adeus, minha gente.
Vidinha desatou ao chuclamando.
Foi uma alucinação.
Repetiram todos, menos os dois primos. A Súcia levantou-se,